Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast da Mostra Quimerama, que é a mostra de cinema independente de ficção científica, horror e fantasia. Essa é a terceira edição da Quimerama. Estamos em 2022, ainda um ano tenso, mas que se torna necessário a gente continuar dando atenção às produções independentes nordestinas, que é o foco da nossa mostra. E esse podcast foi pensado para que a curadoria da mostra fosse conversando sobre os filmes e sobre os sentimentos que tivemos nessa terceira edição. Então eu sou o Elvio Franklin, sou um dos produtores e um dos curadores da mostra, e eu estou aqui com o Rafael Mirai, que também é um dos produtores, é criador desde a primeira edição da mostra, e também fez a curadoria junto comigo.
Olá, meu nome é Rafael Mirai, eu sou idealizador da primeira Mostra Quimerama, fui curador na primeira, na segunda e também agora na terceira, aqui com o Elvio Franklin. E vamos falar sobre as sessões, vamos falar sobre cada filme que foi selecionado na mostra, né?
Então, galera, vamos falar agora mais especificamente sobre cada uma das cinco sessões que a gente organizou para a terceira edição da Quimerama, edição de 2022. Então, eu e o Rafa, a gente vai falar um pouco sobre cada um dos filmes e sobre algumas das nossas percepções sobre os filmes. E uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que a gente fez uma decisão de nomear essas sessões com nomes de filmes do nosso maravilhoso Glauber Rocha, né? Que é, se você conhece minimamente o cinema brasileiro, você vai ter pelo menos ouvido falar desse cara. Então, se você só ouviu falar, eu recomendo fortemente que você vá atrás das produções do Glauber. E aí a gente tem toda uma explicação de por que a gente decidiu nomear as sessões com nomes de filmes do Glauber Rocha. E aí você pode acessar o nosso texto, né, curatorial, né, Rafa, que a gente escreveu sobre a curadoria no geral, e dentre os nossos pontos, um deles é sobre o porquê dessa decisão.
Isso. Mas lá no site quimerama.com.br, você procura a aba texto curatorial e lá você vai entender a nossa proposta dessa mostra e o porquê cada sessão tem aquele nome. A gente não vai dizer porquê, você vai ter que ir lá e ler, tá lá disponível, não é um texto longo. Acabar esse episódio, vá lá, veja o texto curatorial e veja os filmes, ainda dá tempo.
Dá tempo. Então vamos lá, a primeira sessão, sessão 1, se chama Barra Vento, filme maravilhoso do Glauber. A gente tem 11 filmes nessa primeira sessão, filmes bastante variados e contam histórias bastante diferentes. Essa sessão tem uma coisa de filmes um pouco mais narrativos, não é isso, Rafa? O que tu acha?
Isso, são filmes que você reconhece mais de cara, assim, os gêneros, a história que eles estão contando, você capta mais facilmente. Uhum. E todos os filmes dessa sessão, eles dialogam mais isso da fantasia, de metáforas em cima da realidade. Então, esses filmes estão organizados porque eles têm essas afinidades, né?
Exatamente. E aí é isso, a gente vai perceber, né? Vocês vão perceber que as sessões, elas têm essa divisão que vai muito pelo gênero, né? Isso foi quase inevitável, mas não só, né? A gente vai perceber isso fica claro, mas é uma divisão que vai para além do recorte dos gêneros. Mas é isso, essa primeira sessão a gente vê mais filmes que flertam mais com a fantasia, né? Então vamos falar do primeiro filme, né, Rafa? O primeiro filme da sessão, que vocês vão ver aparecendo no site, é um filme chamado No Bloco da Saudade, Todo Carnaval é Cinzas. Que eu já acho um título maravilhoso, né?
Assim, esse foi... Eu acho que esse foi um dos cinco primeiros filmes enviados e foi o primeiro que eu vi. Assim, achei maravilhoso. É um filme feito aqui em Fortaleza. Ele fala sobre... Ele fala sobre essa ausência do carnaval, né, no cenário pandêmico, que Fortaleza tem uma tradição assim de carnaval de rua, dos fogões de rua. Tem alguns amigos que gostam muito do carnaval de Fortaleza e acho que esse filme foi feito para essas pessoas, sabe? De que estão há 2 anos, entrando no 3º ano assim, sem carnaval. E
difícil.
Que tá caminhando pela cidade em busca dessa energia da folia e não encontra. E, tipo, a pessoa mesmo vai carregando esse carnaval pela cidade, né? Então, eu gostei muito desse filme. Assim, fala muito aqui da gente.
Verdade. Não, eu acho que, assim, como tu falou, né? O filme é filmado em Fortaleza, então quem conhece a cidade, quem já curte essa tradição, vai ter essa identificação imediata, mas acho que isso, né? O Brasil inteiro tem essa tradição do carnaval, então... eu acho que é um filme bem brasileiro, assim, é um filme porque a gente tá passando por isso junto, né? E é uma coisa que a gente fala no texto da curadoria sobre como esse momento que a gente tá vivendo, né, juntando questões políticas e questões sanitárias, enfim, questões ambientais, a gente tá vivendo um negócio que o real já tá parecendo meio fantástico, né, meio surreal, na verdade. Então, esse filme, ele é uma coisa que ele tá muito... né, próximo de uma coisa que a gente está vivendo. Ele fala exatamente sobre esse momento que a gente está vivendo agora, sobre esse luto que a gente está tendo que lidar, né, com essa falta de uma movimentação, né, que a gente tinha antes da pandemia e que agora a gente está sendo privado disso.
No todo aqui, o Nordeste curte muito carnaval, cada estado tem sua forma de festejar o carnaval, né? Então, todo nordestino que assistir esse filme vai sentir alguma coisa, né? Todo mundo vai sacar que tá todo mundo passando pela mesma situação. E tem estados do Nordeste que tem também a questão do São João, né? Tipo, acho que um pouco o São João também é tradicional em algumas regiões do Nordeste, também foi afetado pela pandemia, né? Tipo, todas essas festividades também foram canceladas, então esse sentimento dialoga com isso do São João também. Então, é um filme muito, muito aqui de Fortaleza, mas também dialoga com tudo isso das festividades de Carnaval, São João, que a gente tem no Nordeste.
Então, o No Bloco da Saudade, todo Carnaval é Cinzas, tem a direção da Sayara Bezerra e do Rodrigo Passo Largo, que também faz é o elenco do filme. O Rodrigo Passo Largo é o protagonista, né, vamos dizer assim, e tem a Beatriz Vasconcelos também no elenco. O roteiro é do Passo Largo, a produção é de Meline Barbosa e Rodrigo Passo Largo também. E, inclusive, eu tenho que destacar, a gente precisa destacar o figurino dele, né, é um figurino belíssimo, incrível, assim, achei bem destacado, né, e é legal como ele se... O figurino bem pomposo se destaca no vazio, né, da cidade. Eu achei
isso
bem, bem, bem certeiro.
O contraste de que a cidade está uma distopia, né? Ruas vazias. Uma das principais cenas é na Praça do Ferreira, né? Que é um ponto-chave aqui da cidade. Isso. E a Praça do Ferreira é vazia, tudo fechado, assim, uma vibe muito triste, assim. Então, esse contraste demonstra muito a situação que a gente tá com relação de que não tá podendo ter carnaval nem nada, que é uma região, um período de carnaval, uma região alegre, intensa, né? Então, tem muitas questões disso, assim, muito bem construído esses contrastes.
Então, o próximo filme dessa sessão Barra Vento é um filme de São Luís do Maranhão chamado O Significado do Preenchimento. E esse é um dos filmes daqueles que a gente falou no primeiro episódio, no episódio introdutório, que é um filme feito praticamente por uma pessoa só, né? Praticamente não, ele é feito por uma pessoa só. Ele é dirigido, roteirizado, produzido pelo Neil Anderson Moreira. E ele tá ali entre a animação e ele é um drama, né? Na real, a narrativa dele é um drama. Enfim, fala mais sobre esse filme aí, Rafa.
Assim, achei um filme bem interessante, que ele trabalha com o que ele consegue, né? Ele tem uma vontade de contar essa narrativa, eu vou fazer esse filme aqui com os recursos que eu tenho, da forma que eu tenho. Isso fala muito do modo brasileiro de fazer filme, sabe?
Verdade.
Começa com um desejo, ah, eu vou botar esse filme pra frente, ele vai sair da melhor forma que eu consegui, da melhor forma que o que eu tenho acesso permite, assim. Então, eu acho um filme bem bonito, bem construído, assim, é bem simples.
E ele tem um teor metafórico bonito, assim, tem um...
Isso, tem uma crítica também, né, ele constrói, sim, consegue construir uma crítica, achei bem interessante. Se o realizador estiver ouvindo esse podcast, continue, faça outros filmes, às vezes pega os mesmos objetos, faça outras narrativas, mas não deixe a vontade de fazer filme morrer, assim, porque a gente está numa situação, sim, em que muita coisa desmotiva, né? Muita coisa desmotiva e os recursos ficam mais limitados, mas a vontade de continuar produzindo não morre, não deixa morrer a vontade de produzir, vai desenvolvendo, que a cada filme você evolui, a cada filme você faz coisas muito mais interessantes, muito mais bonitas, você vai crescendo, assim. Então, acredito que acho que esse deva ser o primeiro filme deles. Então, os nossos primeiros filmes, eles carregam todas essas vontades que a gente tem de fazer, continuar crescendo, continuar evoluindo. É isso, um contador de histórias, ele conta a narrativa com que ele tem, assim. Então, é totalmente, totalmente válido, então que ele continue produzindo mais, construa filmes maiores, construa filmes mais longos, mas mesmo um filme desse, foi feito por uma pessoa só, mas é trabalhoso, não é um filme, não é uma coisa que você faz numa tarde, não, assim. Teve um momento de roteiro, teve um momento de conceber esses objetos, de pensar em qual música ele usar, a montagem.
Mas, é isso.
É isso.
O próximo filme da sessão é um filme chamado Consonância, né? Um filme de 2019, do Sergipe, e que é um filme, é outro filme também muito bonito, assim, um filme musical, né? É um filme que trabalha muito com os sons, trabalha muito com, tanto estilisticamente quanto dentro da narrativa, né? Um filme de direção de Clécia Borges, o roteiro também de Clécia Borges, o elenco é Ana Clara Duarte e Líria Regina, e uma produção de Neto Astério, Cid Jonatas Araújo e Carolina Timóteo, uma produção do coletivo Filmes de Lama, do Sergipe. É um filme, enfim, eu achei esse filme bonito demais, assim, a forma como... E achei ele bem simples também, assim, de uma forma de passar uma mensagem de uma forma bem simples. E tu, Rafa?
Não, eu gosto muito desses filmes em que que você tá num espaço limitado, que você, tipo, esse filme se passa, sim, acho que inteiramente dentro da casa, né? Dentro de espaços, espaços fechados. Em que você constrói uma narrativa, você... bota uma criatividade em cima disso. Você cria um espaço de limitação e você trabalha em cima disso. Eu acho muito interessante esse tipo de construção. Aí que esse filme vai fazer uso de construção em cima de música e sons, né? Acho que eu me lembre, talvez não tenha falas esse filme. Acho que ele é... Tu lembra se esse filme tem alguma fala?
Eu não tô lembrando também agora.
Mas na minha cabeça esse filme todo não tem falas. Posso estar me esquecendo. Mas é isso, é um filme que se constrói em cima do som. Ele se bota num espaço...
É verdade, ele não tem... Eu tô conferindo aqui, ele não tem fala mesmo.
Você se coloca num espaço limitado e ele se constrói em cima de relação de música. Eu acho que é algo... Uma coisa bem particular dos realizadores, eu acredito que esse filme seja. Assim. Mas muito bonito. Muito bem construído. O próximo filme é o filme Abandono, que é um filme de Natal. Ele é um filme bem alegórico, eu acho que ele também não tem falas, então é um filme bem marcado pela indumentária dos personagens, maquiagem e tal. Então ele cria assim, uma narrativa em cima de abandono, de pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que foram... Então esse mar assim, funciona como esse local de margem, né? Então, ocorrem micro narrativas ali dentro dessa relação desses personagens ou da relação dos personagens com a solidão individual de cada um, assim.
Isso, então, é um filme que fala muito sobre solidão, né? Sobre
Então nem é um filme muito assim narrativo, é um filme mais para você sentir do que você tentar tirar um texto dele assim. Mas bem bonito. E é um filme com direção de Cel Cruz e Marcos Bulhões, roteiro de Marcos Bulhões, Paulo Araújo e Cel Cruz, e é um filme de Natal, Rio Grande do Norte.
O próximo filme da sessão é o True Love, que é um filme que eu achei bem legal. Achei ele também de uma simplicidade. Ele é outro que também não tem diálogo, né? Não tem falas. Eu acho bem interessante isso de, às vezes, você fazer essa escolha de não ter, né, diálogos e, às vezes, você dá uma atenção maior para certos detalhes, porque muita coisa, né? Tem muitos filmes com diálogo e, assim, isso é totalmente comum, mas não é uma crítica, mas alguns filmes com diálogos que utilizam o diálogo muito mais como um atalho ali para você dar certas explicações. E um filme sem diálogo, você fica mais atento a outras questões que você está vendo e ouvindo ali, né? Então, como a gente falou, né, do que trabalha com os sons e com a imagem. Esse True Love é um filme que tem muito disso, assim. Ele é um filme que tem uma atriz apenas, né, que é a Liz Lucide, e o filme trabalha muito com as expressões dela, assim, né, já que ela não fala, é um filme que trabalha muito com uma coisa muito moderna, que é essa coisa das relações virtuais, né, das pessoas que a gente conhece através de aplicativo, das pessoas que a gente conhece através da internet e tal. E ao mesmo tempo ele fala, né, eu não vou dar spoiler do filme, que o filme tem um, né, tem um final legal de você não saber, mas ele trata também sobre essa questão de você olhar para si mesmo, né, também.
Isso. O filme começa, você acha que é um drama, né? Um drama psicológico e tal. Aí o filme evolui numa coisa que eu não vou dizer o que é, você vai ter que ver, senão não vou dar spoiler. Que é o que é a essência do filme, né? Assim, quando vira as coisas que você percebe o que é que realmente está acontecendo. É um filme bem curto. É um filme, assim, ele tem uma construção visual para te chamar atenção pela iluminação, pela mise-en-scène, porque ele não tem, também não tem diálogo. Então, não é simples construir um filme assim, não. Assim, é muito. Normalmente, um filme só te pegar pela imagem e você ficar ali, ele tem que ser bem trabalhado. Assim, porque você espera que um filme tenha diálogos e que a narrativa se passe bem mais pelos diálogos. É assim que o cinema comercial se constrói, né? Infelizmente, basicamente a única faceta dele é um cinema muito do diálogo.
Isso. E esse é um desses filmes também que é feito por pouquíssimas pessoas, né? No caso, aqui a direção, o roteiro e a produção foram feitas por Eduardo Oliveira. Então é um filme que é um filme de 2020, então já, né, provavelmente já foi feito durante a pandemia. Você vê que ele é todo naquele mesmo ambiente e tal. Então a gente vê muito desse tipo de filme, né? Porque a gente passou por esse momento onde a gente não podia muito juntar muita gente, não podia filmar muito externa. Então a gente vê bastante filmes que tiveram que se adaptar a esse, enfim, essa situação,
Essa
né?
condição de isolamento, né, que a gente está. O que eu acho muito, muito, muito legal do pessoal do cinema de fantasia é que, tipo, essa condição de isolamento produziu muitos filmes com essa temática de isolamento. Então, não só cinema, mas teatro também, de pessoas que estão em casa, entraram num dilema, num drama psicológico. E eu tenho visto, assim, eu vou dizer, muita coisa parecida, sabe? A pessoa está isolada e está dentro de casa. E o pessoal da fantasia e da ficção científica consegue pegar isso e botar no outro patamar, sabe? Construir uma coisa massa em cima disso, de não ser meramente um drama. Começa como um drama, o filme evolui, assim. Isso é criatividade. É uma outra faceta de criatividade aqui. Que é você ter uma limitação X e construir a partir disso. Então, é um filme sobre isolamento social? Mas ele consegue ser criativo em cima disso, sabe? Mas se fosse um drama, talvez não fosse muito interessante o desenrolar do negócio. Mas a fantasia é isso, tirar desse espaço comum. A gente está nesse espaço comum de isolamento. Aí esse é um desses filmes que pega esse espaço comum e transforma em outra coisa.
O próximo filme da sessão, gente, é um filme de Alagoas, de Arapiraca. Uma animação stop motion chamada Noite. E que eu achei tão bonitinho, cara, esse filme. Tão, sabe? Então, esse eu assisti, inclusive, com meu filho. Tá? Eu assisti uma primeira vez e eu falei... Eu chamei ele pra ver comigo, porque ele é curtinho, né?
Sim.
E achei ele muito singelo, assim. Ele trata de uma... Ele é quase uma fábula, né, assim, que conta sobre uma coisa meio mitológica, né, assim, e ao mesmo tempo misturando com... Enfim, eu acho que tem umas coisas de ficção científica também, misturado com a fantasia, achei ele bem bonito.
Isso, achei.
E ele foi produzido por uma pessoa só, praticamente,
isso.
Né, tem uma voz da Amélie Maia, né, no elenco, e a direção, roteiro e produção é do Rafael Lemos, né, são do Rafael Lemos.
Esse filme, a animação, fazer animação no Brasil é um desafio. Qualquer contexto de orçamento, porque uma animação demora muito para você fazer. Tem custo de tempo. A pessoa se dispõe a fazer uma animação, eu acho que ela é uma guerreira, sabe? Uma pessoa que ela foi lá, tem sangue nos olhos para fazer o negócio. É mais um filme que trabalha assim. Dentro dessas limitações, pega, constrói ali os cenários e tu acha os cenários muito, muito bonitinhos, muito bem produzidos. É aquilo, é um daqueles filmes que eu tenho essa narrativa, eu não quero contar ela de uma forma convencional. Sim. Eu vou aqui contar ela de uma forma, de uma animação do jeito que eu consigo. Diferente dos filmes anteriores da mostra, tem diálogos, né? Tem essa personagem que conversa durante o filme. Então é isso, assim, é um filme que trabalha na possibilidade do que é viável ali. E, eu tenho aqui essas falas, eu vou colocar essas falas, isso aqui vai complementar o filme. Eu achei também um filme muito interessante.
O próximo filme se chama Além da Jornada, é um filme de Fortaleza, aqui no Ceará. Ele é um drama, né, que trata de um... Ele é claramente sobre... Né, até o próprio nome, quando se fala de jornada, é um filme que trata sobre relações trabalhistas, mas a forma como a gente lida também com o trabalho, né, uma questão que no Brasil é bastante cara, assim, é uma questão que a gente está sempre conversando sobre. Enfim, cara, eu achei um filme que ele traz uma tensão muito legal, que vai se criando, assim, que você fica naquela... Sabe? Enfim, você fica muito tenso. Eu fiquei muito tenso assistindo o filme. Mas ele é sobre um cara que vai trabalhar numa empresa, né? Acho que é de entregador e tal. E aí ele se depara com certas coisas estranhas na empresa. Enfim, também é um filme que a gente não pode falar tanto, porque eu acho legal, pra quem não assistiu, ter um pouco da surpresa. Mas, enfim, é um filme com produção... Ele é um filme um pouco mais longo, assim, né? Pra um curta-metragem ele tem... mais de 17 minutos, mas ele usa esse tempo todo para criar uma tensão bem... Ele tem um teu meio bizarro, sabe, nele, assim, que eu acho legal. Enfim, é um filme dirigido por Gabriel Silveira e Vitor Furtado, que também fizeram o roteiro. A produção é de Amanda Pontes, e no elenco tem o Vitor Colares, Ana Cristina Viana, Galba Nogueira, Yuri Yamamoto e Liana Fontenelles. É um filme que eu achei bem curioso, assim, bem interessante.
Um filme produzido aqui com o pessoal da Vila das Artes, que
isso.
Tem outro, acho que tem mais um ou dois do pessoal da Vila das Artes na Quimerama. Uhum. Mas é um pessoal que produz muito, assim, de vários gêneros. O próximo filme é um filme de Salvador, é um Em Cima do Muro. Esse filme eu acredito que ele não foi feito no contexto da pandemia. Ele... quase certeza disso. Então, é um filme bem alegórico, em que trabalha assim, os dilemas das redes sociais, das críticas nas redes sociais, a aprovação ou não dos seguidores, o que você fala. Então, ele constrói uma fantasia em cima disso. E tem uma camada bem musical, né? É um bem diferencial desse, uma camada musical. E muito bem...
E ele tem uma coisa de uma ironia, assim, bem... É bem claro também, né? Bem óbvio. Mas que eu acho bem pertinente também, que de vez em quando surge junto com a fantasia, com o horror, assim, essa coisa de um humor, de uma ironia, uma sátira, assim, a essas coisas que tu falou, né? Dessa de coisas modernas, né, de coisas relacionadas à tecnologia, enfim, como a gente lida com isso.
Isso, todas essas estéticas, essas relações de redes sociais trabalhadas em cima dessa ironia, de muito interessante, assim. E é uma personagem que quer ser uma digital influencer, né? E ela tem que lidar com o bônus e o ônus desse desejo dela. E tem um desenrolar no final, que eu não vou dar spoiler, veja lá. Você não espera como é que vai ser o final. Bem, bem, bem interessante, filme de Salvador. Direção de Hilda Lopes Pontes. Roteiro também de Hilda Lopes Pontes. E produção de Valéria Gondim. O próximo filme é o Valdeville. É um filme de Penedo, Alagoas. É um filme baseado num conto, né, de Raul Pompeia. Então tem uma história de uma misteriosa história de Palhares. É um velho que tem dinheiro, tem posses, né? Tem uma trama romântica entre os dois. Tem toda uma construção alegórica. Muito bem trabalhada a questão de cenografia, de indumentária.
Que ele tem. Ele, na real, ele também é uma grande homenagem a esse, né? Como o nome já diz, assim, pra quem não sabe o que são os Valdeville. São esses. Me corrija se eu estiver errado, viu, Rafa? Porque eu acho que talvez tu saiba até mais do que eu sobre essas questões. Mas são essas exibições que rolavam, acho que no século. Do começo do cinema ali, até antes, né? Quase no pré-cinema, quando o cinema meio que estava se descobrindo ali no começo do século 20 ali. E aí ele faz meio que uma homenagem a esse primeiro cinema, sabe? Esse cinema de umas apresentações quase meio circenses, uma coisa meio de bem caricata, né? Enfim, eu acho que o filme faz... Né, obviamente essa homenagem.
Isso, Valdevilles era um gênero de entretenimento que misturava mágicos, imitadores, acrobatas, peças teatrais, então era um espaço assim bem... era o multimídia da época, né?
Então é um filme que foi dirigido pelo Elcio Versosa Filho, com roteiro também dele e produção de Adriana Manolio.
O próximo filme é o Magia Azul. Ele foi um filme realizado em São Paulo, mas tem pessoas nordestinas na produção. Então, é a história de um personagem que ele viaja para outro lugar para fazer um curso de mágica. E ele se hospeda num apartamento. Ocorrem várias situações dele com o baralho, né? Então, é um filme bem... Não vou dizer que é um filme sobre isolamento, que ele não é. Mas é um dos filmes em que ele se coloca num espaço fechado e ele constrói uma narrativa fantástica, lúdica, em cima disso, né? Então, pra mim, é um desses filmes em que ele parte disso, consciente ou inconsciente, do isolamento. E ele sai desse espaço comum construindo uma narrativa fantástica, lúdica, em cima disso.
Isso, e ele trata da mágica, né? Que eu acho que é um tema que, assim como o filme anterior, né? É um tema bem caro para o cinema, como, né? Como arte, assim, que tem sua origem ali na ilusão, né? Na coisa dos prestidigitadores, né? Que essa galera que utilizava esses recursos para a época tecnológicos para fazer magia, né? Então você tem muito isso no início do cinema, acho legal você ver esses dois filmes em sequência, porque ele trata da mágica, né, de uma forma mais objetiva, né, de mágica mesmo, assim, o cara ele tá aprendendo a fazer mágica ali, e é isso, como o Rafa falou, ele passa por uns perrengues aí, que eu acho também é legal você vê sem saber muita coisa.
Exato. O Magia Azul e o Valdeville, eles brincam com isso da origem do cinema, de um diálogo com as ferramentas iniciais que o cinema tinha, né? E o que seria do cinema de ficção científica sem a magia, né? Lá com Georges Méliès.
E é mais um desses filmes que, né, equipe reduzidíssima, né? Praticamente uma pessoa isso. Só. Então você tem direção, roteiro e produção de Gabriel Ramé e Matheus Ramé. Né? Esses dois fizeram o filme inteiro, praticamente. Com o elenco também são eles e a Ladiane Ramé.
O próximo filme é o Poeira, é um filme de Fortaleza. Então é um filme que se constrói com imagens e diálogos de conversas, de áudios, né? Algo,
isso.
Algo bem comum nesse isolamento, né? De tá cada um na sua casa, as pessoas mandam áudios, fazem ligações, conversam. Então, o teor da narrativa desse filme flui a partir desses diálogos, né? Então, que você capta que tem coisas ali misteriosas nesses diálogos. É um filme, assim, com elementos urbanos, né? Aí, dentro desses diálogos, vão ter fagulhas narrativas e que tem coisas misteriosas ali acontecendo.
E é legal como a gente vai assistindo e ouvindo os diálogos e a gente vai montando meio que um quebra-cabeça, né? Dessas histórias que estão sendo conversadas ali, que estão sendo contadas e tal. E aí você vai percebendo elas se cruzando, né? Enfim. E aí eu acho que quando o filme termina, você consegue meio que você vê esse quebra-cabeça meio montado ali. E aí o filme traz uma crítica, traz uma questão que é bem, bem forte para esse ambiente urbano principalmente, né? Porque é onde o filme, as imagens são de ambientes urbanos, enfim. E aí o filme traz uma... Ele é bem dramático, assim, inclusive, no sentido de falar sobre uma questão... Eu tô tentando falar sem dar muito spoiler também. Mas ele é legal como você vai montando esse quebra-cabeça, sabe? Sobre essas histórias. E aí, no fim, você vê ele montado. E tem umas histórias tensas também, né? Uma história que eu acho que ele entra bem dentro da Quimerama, porque as histórias... Ele não tem nenhuma coisa assim visualmente que entra dentro desses gêneros muito, mas as histórias elas vão criando um clima meio que de terror e de fantasia, enfim. Mas que são coisas que são histórias da vida real, assim. Então, gostei muito desse filme.
Esse filme tem um roteiro e direção de Alisson Severino e produção da Camila Osório de Castro e Alisson Severino. E essa foi a primeira sessão da Mostra Quimerama. Esse podcast, esse episódio, a gente falou só sobre a primeira sessão, então não percam os próximos. Em cada episódio falaremos sobre uma das sessões do Quimerama. Então ainda temos quatro para conversar.
É isso. Valeu, galera. Música